senhoras e senhores deputados. Senhora deputada Paula Santos, desde já saúdo o PCP por ter vindo a este debate com um projeto de resolução sobre o reforço das medidas de acompanhamento da grávida e da puérpera no Serviço Nacional de Saúde. Projeto que analisei com atenção e que faz considerações importantes, assim como também apresenta inúmeras propostas em jeito de recomendação ao Governo. Ao todo são 20 as propostas apresentadas do PCP neste projeto de resolução. E isto não é uma crítica, senhora deputada, pelo contrário, apenas uma constatação. O projeto do PCP tem mais propostas do que o próprio plano de emergência e transformação da saúde no que diz respeito ao eixo dos bebés e mães em segurança. Seria até aconselhável que o Governo e a senhora Ministra da Saúde se pudessem inspirar com todas as propostas, não só do PCP, mas também do Partido Socialista, pois poderia ser que desta forma nos poupasse ao infortúnio da apresentação de certas medidas, tais como foi apresentada a semana passada e que é uma campainha para as grávidas à porta das urgências. Temos um aumento de 40% nas urgências obstétricas fechadas em 2024 face a 2023, quadruplicaram os serviços com congestionamentos, temos metade dos médicos especialistas por contratar e o que é que o Governo determina para minimizar o problema de acesso às urgências obstétricas? Uma campainha à porta das urgências. Mas a minha pergunta, senhora deputada, é se o PCP considera possível conciliar todas estas medidas que recomenda ao Governo com a estratégia prosseguida pelo Ministério da Saúde, expressa no plano de emergência, e que passa, como todos sabemos, pelo recurso em grande escala ao setor privado, com o anúncio da abertura de centros de atendimento clínicos privado por SF modelo C, como se não existisse uma limitação de recursos financeiros e recursos humanos e sem verdadeiras medidas de atração, retenção e valorização desses mesmos recursos humanos no nosso Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu presumo que responde em conjunto, não é? Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina de Chega, se faz favor, dois minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado do Partido Comunista, a iniciativa do Partido Comunista propõe 20 recomendações para melhorar o acompanhamento das grávidas no SNS, abrangendo áreas como consultas de amamentação, acompanhamento da saúde mental e a criação de redes de bancos de leite humano. São propostas com potencial para melhorar a saúde da mulher. No entanto, nós não podemos ignorar é o facto de que entre 2015 e 2019 o PCP apoiou e viabilizou 4 orçamentos de Estado. Fizeram parte da dita geringonça, tiveram inúmeras oportunidades para implementar estas mesmas medidas e para melhorar a saúde da mulher. Assistimos pelo contrário. O que é que fizeram nesse tempo? Pouco ou nada. E o que é que nós assistimos? Assistimos pelo contrário à degradação do Serviço Nacional de Saúde, sem que o PCP tivesse defendido medidas eficazes para resolver problemas como a falta de recursos na maternidade e o apoio às grávidas. E pergunto, onde é que estava essa vossa preocupação quando podiam ter influenciado efetivamente os governos da altura? E também vos quero dizer que preferiram seguir uma agenda sectária, colocando a vossa ideologia acima das necessidades dos portugueses, porque é tão sectária a vossa visão que só se preocuparam em dizer que eram contra o setor privado. Continuam a dizer que eram contra e são contra o setor privado. Mas a verdade é que foi nesses últimos 8 anos de governação do Partido Socialista que mais o privado cresceu. Foi nestes últimos 8 anos do governo socialista que mais de 65% dos serviços convencionados são do setor privado, pertence ao setor privado. Ou seja, demonstrado aqui preto no branco, que mais cresceu foi o serviço, foram os serviços ao setor privado. O que lhe pergunto é, com tantas oportunidades para implementar estas propostas, o que realmente fizeram para melhorar aqui a saúde da mulher? Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora deputada Paula Santos, dispõe de 51 segundos para responder. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Agradeço as questões relativamente ao Partido Chega. Olha, o PCP tem colocado sempre estas questões em cima da mesa. Não vimos para um debate dizer que defende os direitos das mulheres, mas depois fala-se tudo menos do direito das mulheres. Porque não quer falar da igualdade entre homens e mulheres no salário, na vida, em todas as dimensões. Essa é que é a questão que aqui está referida. E da nossa parte sempre estivemos cá para defender estes direitos, para defender a saúde das mulheres e o direito dos utentes. De facto, o governo do PSD e do CDS, com aquilo que as medidas que constam no plano que foi anunciado, não dá resposta às necessidades, está mais do que evidente. Aliás, hoje a senhora ministra nem sequer conseguiu esclarecer relativamente como é que as urgências vão funcionar, mesmo confrontada com essa circunstância. Não posso deixar de fazer aqui também uma referência. O Partido Socialista tem muitas responsabilidades, porque teve condições para resolver os problemas e não fez porque não quis. Agora, da parte do PCP, há uma coisa que é certa. Estamos cá. E estamos cá para lutar e para intervir, seja pelo direito à saúde, seja pelo direito das mulheres.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, vou dar a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Dispõe de 12 minutos e 5 segundos. Faz favor, Sra. Deputada.
Senhoras e senhores deputados, em 2014, a Organização Mundial de Saúde alertou para o drama de muitas mulheres que sofrem abusos, desrespeito e maus-tratos durante o parto nas instituições de saúde, afirmando que esse tratamento viola os direitos das mulheres ao cuidado respeitoso, mas também ameaça o direito à vida, à saúde, à integridade física e à não discriminação. A violência obstétrica é uma realidade pela qual muitas mulheres passam sem sequer a identificar como uma violação dos seus direitos. No entanto, o isolamento, a prática de atos médicos sem consentimento informado, os abusos físicos, psicológicos e verbais, a negação da anestesia, de acompanhamento ou de desrespeito pelas escolhas das mulheres no momento do parto são uma experiência comum. Em 2015, a Associação Portuguesa pelos Direitos das Mulheres na Gravidez e no Parto publicou um relatório em que dizia que 43,5% da amostra afirmava não ter tido o parto que queriam. Na segunda edição do estudo, relativa a 2015-2019, 68% das inquiridas não tinham plano de parto e 14% não tiveram o seu plano respeitado. Estes estudos são inequívocos, de tal modo que em maio de 2021, uma ampla maioria aqui na Assembleia da República aprovou uma recomendação ao Governo para a eliminação de práticas de violência obstétrica, como a manobra de Chrysler, a episiotomia de rotina e o escandalosamente chamado ponto do marido. Os atos médicos não consentidos ou desnecessários são a faceta violenta de uma realidade mais complexa, profundamente relacionada com a desigualdade de género. A objetificação das mulheres no seu papel reprodutivo é um problema da sociedade e não apenas dos serviços de saúde. E por isso o primeiro problema com o qual temos de lidar é a invisibilidade, o desconhecimento, a normalização ou a negação da violência obstétrica. Perceber que a realidade dos homens não é a realidade universal significa tirar da invisibilidade a realidade das mulheres. E por isso eu desafio as senhoras e os senhores deputados a lerem os testemunhos de várias reportagens sobre este assunto. Desafio os senhores deputados a perguntarem às vossas mães, às vossas irmãs, às vossas amigas e convidá-las a revisitarem as suas experiências de parto e de gravidez. A segunda questão prende-se com a necessidade de envolver serviços e profissionais de saúde nesta discussão. Demasiadas vezes este debate tem sido capturado por uma perspectiva corporativista que não nos permite avançar. É preciso deixar claro que este combate é só contra preconceito de género, contra a falta de recursos no Serviço Nacional de Saúde e contra o déficit de formação dos profissionais de saúde. Não é contra os profissionais de saúde. Este debate é por investimento público, porque não pode haver plano de parto respeitado quando a maternidade está fechada, e essa é uma verdade incontestável. Esta é uma questão complexa e por isso seria bom partirmos de balizas comuns. No país não há só maus exemplos, nem experiências traumáticas. Também há bons profissionais e bons serviços. E nem todas as experiências traumáticas inferem a prestação de um serviço de saúde incompetente ou negligente. Mas há demasiados testemunhos arrepiantes, calados pela culpa e pela normalização social. Afunilar o debate é a pior escolha possível. O objetivo é que as mulheres recorram aos serviços de saúde para terem as suas crianças, que confiem nos serviços de saúde para ter as suas crianças. E por isso a mudança tem de começar por um impulso institucional. Aplicar e discutir boas práticas, facilitar a denúncia, punir os abusos e principalmente discutir o assunto são as prioridades deste debate. Mas, senhoras e senhores deputados, não tenham dúvidas. A afirmação de que se os homens parissem, a realidade seria muito diferente é absolutamente verdadeira.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhora deputada, não tem pedidos de esclarecimento. Vou dar a palavra à senhora deputada Ana Abrunhosa, do Partido Socialista, e dispõe de 10 minutos e 3 segundos.
Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, a minha primeira palavra é de agradecimento ao Bloco de Esquerda que trouxe este assunto a debate e que não o fez só hoje, como tem feito, bem como de agradecimento aos outros grupos parlamentares pelas iniciativas que aqui nos trazem e que nos permitem discutir problemas que são das mulheres. Sim, eu vou falar de mulheres, mas são problemas das mulheres, mas são também problemas das suas famílias, são problemas dos seus amigos. As consultas de educação sexual e de planeamento familiar nos cuidados de saúde primários, com acesso generalizado, foram um avanço significativo que temos de fortalecer com a adoção de normas e procedimentos adequados às atuais necessidades de planeamento familiar. Temos hoje, e não só hoje, já há muito tempo, desafios clínicos que têm um enorme impacto na saúde das mulheres e na sua qualidade de vida. Falo da menopausa, repito, e falo de mulheres, mas também daqueles que estão a seu lado. Apesar da luta de muitas e de muitos, já desde os anos 80 do século passado, a menopausa tem sido negligenciada aos diferentes níveis em termos de literacia, de proteção de direitos e de acesso à terapêutica e acompanhamentos específicos. A menopausa é somente uma etapa na vida da mulher, como ouvimos dizer. E por isso, tal como a puberdade e a maternidade, mas infelizmente continua a ser alvo de preconceitos e de muita informação contraditória. Infelizmente, para muitas mulheres, a menopausa envolve solidão, discriminação, sentimento de vergonha e de desigualdade. A menopausa é uma questão de saúde. Não a reduzamos a uma fase do ciclo de procriação da mulher, nem à questão da sexualidade, embora estas dimensões também sejam importantes. A falta de discussão pública sobre a menopausa decorre da falta de informação e de consciência individual e social para a questão da menopausa. Nós, as mulheres, não escolhemos ter menopausa. Ela faz parte das nossas vidas. A menopausa não é um castigo. A menopausa é uma conquista, porque vivemos mais anos. Mas queremos que esses anos sejam de qualidade, com o sentimento de pertença à nossa comunidade. Por isso, hoje, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta um projeto de resolução. E há quem diga que já devíamos ter feito mais porque fomos governos. Digo, senhoras deputadas e senhores deputados, que se o governo fizer Aquilo que propomos no nosso projeto de resolução e que está vertido noutras propostas seria um grande avanço civilizacional. E não nos desculpamos com aquilo que não foi feito. Propomos um plano nacional para a sensibilização e informação.